O Instituto Militar de Engenharia, o IME, está com as inscrições abertas para o concurso de admissão aos cursos de formação de oficiais da Ativa do QEM, quadro de engenheiros militares. Essa é uma oportunidade tanto para o sexo masculino quanto feminino. Detalhes dessa seleção você acompanha agora neste podcast. Eu, Viviane Fernandes, converso com o tenente-coronel Sandro, chefe da subdivisão de concursos do IME.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Coronel, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Viviane. E antes de mais nada, eu que agradeço a você a oportunidade que foi nos dada para a gente divulgar um pouquinho a respeito dos nossos concursos de admissão aqui ao IME. Hoje, no nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso concurso do CFG Ativa e do nosso concurso para o CFG da Reserva, bem como outras formas de ingresso no IME.
Coronel Sandro, o IME é uma das instituições que costuma ser muito procurada por jovens e por profissionais formados na área, não é isso? Explica pra gente quais são as formas de ingressar aí na instituição de ensino.
Olha só, aqui para o ingresso no IME existem três formas de ingresso. A primeira, que a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes na nossa entrevista de hoje, é a forma de ingresso através do CFG Ativa e do CFG Reserva. Essas duas formas de ingresso, apesar de serem carreiras diferentes, elas contam com os mesmos exames intelectuais do concurso de admissão e contam também com as mesmas etapas, vamos dizer assim, na nossa fase centralizada,
certo,
onde os candidatos farão as provas, avaliação física, inspeção de saúde, avaliação psicológica e o procedimento de heteroidentificação. Além dessa forma que eu já falei para você, nós também temos aqui mais duas formas de ingresso. A primeira é para o curso de formação, que é destinada a pessoas que são graduadas em engenharia e instituições civis. Especialmente nesse ano, nós temos 22 vagas para 9 especialidades de engenharia diferentes. A gente tem aqui também o exame de qualificação e admissão. Esse exame é voltado para os oficiais que são oriundos de AMAN, cursarão também aqui em engenharia no IME.
E para participar desse certame, o candidato deve ter no máximo 22 anos completados em 2021. E quais são os demais requisitos, coronel?
Viviane, cada uma das nossas carreiras ativa e reserva, elas são regidas por leis distintas. Então, vou explicar para você aqui, uma a uma, quais são os limites de idade. Primeiro, CFG Ativa. Para o candidato poder concorrer às vagas do CFG Ativa, ele tem que ter no mínimo 16 e no máximo 22 anos, isso referidos ao ano de matrícula no curso. Então, para te dar um exemplo, para os candidatos que estão fazendo o concurso esse ano, eles têm que ter 16 até 22 anos em 2022, até dia 31 de dezembro de 2022. Agora, para o pessoal que é optante pela carreira da reserva, eles têm que ter no mínimo 16 e no máximo 21 anos até o ano de realização do concurso, que é 2021. Sim. Além desses limites de idade que eu falei para você, a gente também tem outros requisitos, tanto para matrícula quanto para inscrição no nosso concurso. Todos eles estão previstos em editais, mas eu vou dar para você aqui só uns exemplos. Por exemplo, para inscrição, o candidato tem que ter um CPF válido e uma coisa bem importante que é motivo de muitas ligações para cá. O candidato, na hora de pagar a taxa de inscrição, que é feita por meio do pagamento da GRU, o CPF que consta na GRU tem que ser o mesmo do candidato que ele lançou no formulário de inscrição dele na internet. Isso é muito importante. A gente sempre tem problema de candidatos que, por exemplo, usaram o CPF do pai, da mãe ou de algum parente para fazer um pagamento, e depois eles entram em contato com a gente alegando que não foi feito o pagamento da taxa de inscrição. Aí é quando a gente vai confrontar isso, dá esse problema. Agora, como eu já falei para você a respeito dos requisitos da inscrição, eu vou falar para vocês os requisitos para matrícula. Para o candidato, tanto do CFG Ativo e da Reserva, para ele poder se matricular no ano que vem, ele vai ter que ter concluído o ensino médio e também ser voluntário para o serviço militar, caso seja do sexo feminino. Os outros requisitos, o candidato pode acessar lá no portal do IME e se por acaso ele tem dúvida, ele pode acessar qualquer um dos meios de contato que a gente tem disponíveis lá no portal, tá?
Combinado.
Vai ser o maior prazer respondê-los.
Então agora vamos aos números de vagas disponíveis, que ao todo são 92 e 20% serão reservados para as cotas raciais, não é isso?
Isso. No concurso desse ano, nós temos 92 vagas e essas vagas estão divididas da seguinte forma. Para o CFG Ativa, nós temos 80 vagas, sendo 64 para ampla concorrência e 16 vagas reservadas para as cotas raciais, de acordo com a Lei 12.990. E para o CFG Reserva, esse ano nós temos 12 vagas, sendo 10 para ampla concorrência e 2 da mesma forma. Essas duas vagas são reservadas para as cotas raciais, tá?
Ok, Coronel. E quantas etapas consiste esse concurso?
Viviane, aqui no nosso concurso de admissão para o CFG Ativo e Reserva, a gente divide o concurso em três fases. A primeira fase, os candidatos fazem uma prova objetiva que é composta por 40 questões, 15 de matemática, 15 de física e 10 de química. Aprovados na primeira fase, os alunos são habilitados a cumprir a segunda fase do concurso, que é composta por questões discursivas de matemática, física e química e por uma prova objetiva de português e inglês e mais a redação. Aprovados, então, na segunda fase, os candidatos serão convocados a participar aqui no início do ano que vem da nossa terceira fase, que é a fase centralizada. Nessa terceira fase, os candidatos vão ser submetidos à inspeção de saúde, ao exame de aptidão física, ao processo de heteroidentificação, para aqueles candidatos que optaram por concorrer às vagas das cotas raciais e pela avaliação psicológica, tá, Viviane? Então, são essas quatro etapas da última fase do nosso concurso de admissão.
Coronel, e as provas já estão agendadas para outubro, não é isso? E quais os conteúdos serão exigidos?
Sim, Viviane, as nossas provas já estão agendadas para outubro e os conteúdos exigidos, o candidato pode acessá-los lá no nosso portal.
Certo.
Lá tem todo o conteúdo programático das disciplinas de matemática, física, química, português e inglês.
E as provas, então, serão realizadas em quantas localidades?
Viviane, a nossa primeira e segunda fase do concurso de admissão, elas são realizadas em 18 localidades que nós chamamos de guarnições de exame.
Certo. E será eliminado o candidato que?
Viviane, tem vários pontos que podem ocasionar a eliminação do candidato no concurso de admissão. Mas assim, só passar para vocês alguns assim, o candidato que faltar qualquer um dia das provas, ele está eliminado do concurso. Se por acaso a equipe de fiscalização de provas constatar que o candidato está utilizando de algum meio ilícito para realizar a prova, ele também vai ser eliminado.
Uhum.
E também depois da prova ser concluída, caso ele não atinja os limites mínimos de nota que são previstos no edital. Aprovados no exame intelectual, os jovens que forem convocados para se apresentar aqui no IME no ano que vem, eles vão ter que cumprir algumas etapas, como eu já havia falado para você aqui no concurso. E nessa etapa centralizada, os maiores motivos de eliminação do candidato são os candidatos que não conseguem atingir os índices mínimos para os exames de aptidão física e também, por algum motivo, eles sejam eliminados na inspeção de saúde. Então, o conselho aqui que eu daria para os candidatos é o seguinte: eu sei que esse ano é um ano puxado de estudos, aí às vezes o preparo físico dos candidatos eles deixam em segundo plano. Então, o conselho que eu daria para os candidatos é que não deixem para segundo plano o preparo físico. Então, façam o treinamento de corrida, façam o treinamento de flexão, porque é muito comum o candidato ser eliminado por um motivo desse tipo que eu já enumerei para vocês. Infelizmente, ele é eliminado do concurso, apesar de ter sido aprovado com notas excelentes no exame de admissão.
Excelente dica, Coronel. E como saber se foi aprovado no concurso? O IME entra em contato com o candidato?
Viviane, olha só, esse ano, no dia 7 de dezembro, a gente faz a cerimônia, que é a cerimônia de quebra de sigilo. Nela, o candidato vai começar pelo portal a ter acesso às notas que ele obteve nas provas da segunda fase do exame intelectual. E depois, no dia 9, a gente vai divulgar uma lista preliminar da classificação dos candidatos, no dia 9 de dezembro. A partir do dia 9, o candidato vai ter um período para entrar com os recursos. Caso ele não concorde com a nota que lhe foi atribuída em qualquer uma das questões das provas que ele realizou, e o resultado final do concurso de admissão, depois da resposta desses eventuais recursos, vai ser no dia 23 de dezembro. Então, o candidato, ele vai poder acompanhar todas essas etapas no portal, a gente divulga constantemente o resultado preliminar, nós divulgamos depois o resultado final, e além de serem divulgados no IME esses resultados, a gente também comunica os candidatos a data em que eles têm que se apresentar aqui no IME, que no ano que vem vai ser no dia 3 de janeiro, bem como a gente manda essas informações tanto por e-mail quanto pelos correios, Viviane.
Coronel, então agora vamos falar um pouquinho sobre o curso de formação.
Viviane, o primeiro ano aqui no IME é comum tanto para o aluno da ativa quanto para a reserva. Então, nesse primeiro ano, eles vão ter as cadeiras inerentes ao curso de engenharia, mas também terão as instruções militares. Só que o pessoal que fez a opção pela carreira da reserva, ao final do primeiro ano, eles vão ser declarados aspirantes ao oficial da reserva e do segundo ano em diante, eles vão cursar a engenharia aqui no IME como alunos civis. Só que os alunos da ativa não, os alunos da ativa ficarão os 5 anos como militares, sendo que no início do 5º ano, os alunos militares são promovidos ao posto de primeiro tenente. E o que vai acontecer? A escolha dessa especialidade, ela é só feita no início do 3º ano. E a quantidade de vagas disponíveis para cada uma das especialidades é definida pelo Estado-Maior do Exército, tá? Em função da prioridade da força.
Uhum.
Então, escolhida a especialidade, então, do terceiro ano em diante, os alunos vão para cada uma das suas disciplinas, das suas especialidades. Ao longo disso também, Viviane, aqui no IME, a gente incentiva que os alunos participem de atividades extracurriculares. Por exemplo, existem equipes que trabalham com competições de robô, existem equipes que competem nível nacional e internacional em Olimpíadas de Matemática e outras atividades que a gente chama de atividades extracurriculares. Ao longo da graduação, os alunos eles podem fazer tanto estágios em organizações civis quanto em organizações militares. Além desses estágios que eu falei, Viviane, no segundo período do quarto ano, dentro do número de vagas que o Estado-Maior do Exército libera para o IME, os alunos podem realizar intercâmbios de instituições internacionais de ensino, como o Pyrtec, como o MIT e outras faculdades no exterior. Isso é um processo bastante forte aqui de internacionalização do IME, que a gente busca dar para os nossos alunos experiência da vivência internacional. É bastante interessante, a gente consegue manter isso já há algum tempo e o retorno que a gente tem dos alunos que conseguiram participar desse intercâmbio no exterior bem positivo.
E qual a possibilidade, coronel, do candidato ao final do curso voltar para sua cidade de origem?
Viviane, isso aí é uma pergunta que todos os candidatos fazem para a gente. O que que acontece? A escolha da localidade para servir, ela ocorre um pouquinho antes do final do quinto ano. E a escolha das vagas, ela vai depender de dois fatores. Primeiro, o Estado-Maior do Exército divulga as localidades que vão ter vagas para os engenheiros militares. E dentro das vagas estipuladas por especialidade, os candidatos são ordenados pelo mérito intelectual. Então, o primeiro candidato escolhe a primeira vaga que foi disponibilizada para o concurso dele, o segundo a segunda, e assim por diante, até que todas as vagas sejam preenchidas. Então, eu não garanto para você que ao final do curso o candidato poderá voltar para sua localidade. Isso aí fica dependendo de dois fatores, a classificação dele na turma e também se ao final do curso que ele faz aqui no IME, se vai abrir vaga na localidade que ele quer servir.
Então, coronel, vamos encerrar esse nosso bate-papo reforçando aí o período de inscrições do concurso do IME para engenheiros formados e as datas das provas.
Tá certo, Viviane. Olha só, o nosso concurso, as inscrições já abriram, as inscrições começaram no dia 30 de junho e vão até o dia 17 de agosto de 2021. As provas vão ser realizadas, a primeira fase no dia 10 de outubro e a segunda fase ela vai ser realizada no período de 25 a 28 de outubro. E mais informações sobre o concurso, Viviane, o candidato pode ver através do site ime.eb.mil.br.
Ok, então anote aí ime.eb.mil.br. Na página você pode conferir informações sobre o regulamento, legislação, entre outras questões relacionadas ao concurso. Coronel, eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos aqui do concurso do IME. Muito obrigada.
Viviane, eu que agradeço aqui a você, em nome do comandante do Instituto Militar de Engenharia, o general Galdino, a oportunidade que você e a Rádio Verde Oliva nos deram para que nós pudéssemos divulgar um pouquinho do nosso concurso de admissão ao IME. Muito obrigado, Viviane.
Obrigada. Agora eu converso com o Akihito, um jovem de 23 anos que está cursando o último ano no IME. Akihito, seja muito bem-vindo a este podcast e conta pra gente como é que foi seu processo até você entrar na instituição.
Eu não venho de nenhuma família militar, então eu descobri o IME meio que por acaso. Eu fui gostando dessa área de exatas e fui me atraindo. Pra gente se desafiar, a gente estudava pra essas questões. Então, naturalmente, no ensino médio, eu fui estudando um pouquinho mais pesado pra essas provas. Consegui passar na minha primeira tentativa pro IME. Porque pra passar no IME tem que ter não só muita dedicação, mas tem que ter um sonho muito grande. Porque não é fácil passar várias horas estudando, o pessoal saindo e você tem que se dedicar pros estudos.
E como foi sair de casa tão jovem?
Foi um grande choque pra mim. No começo, fiquei meio que desesperado, liguei pros meus pais e desabafava com eles, que tem um período de adaptação. Olhando agora de trás pra frente, um dos períodos que eu mais cresci na minha vida, como pessoa. Você cresce muito, você faz umas amizades muito boas, porque tá todo mundo junto. Nesse meu primeiro ano, eu acho que me adaptei bem, tirei boas notas. E fui até destaque no campo. Campo é no primeiro ano, todo mundo vai pro... Tem uma atividade em campo militar, onde eles fazem acampamento, eles fazem várias atividades na prática pra gente ter uma experiência mais real.
E o que você diria aos jovens que estão se dedicando para passar no concurso do IME?
Primeiro de tudo, tem que ter muita dedicação e tem que gostar do que está fazendo, né? É um sonho, então as pessoas se têm que focar naquilo que se tem que fazer. Tem que ter uma saúde até mental, que na pandemia agora complicou as coisas. E física, ter um mínimo de condicionamento físico. Além do mais, do IME, você tem que fazer atividade física, né?
Akihito, parabéns. Daqui a pouco você inicia um novo ciclo e eu espero que você seja muito feliz na engenharia.
Obrigada.
Um abração, tchau, tchau. O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro toda semana traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.